E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, eu sou psicóloga, sou a host aqui desse podcast. Acredito que se você já me escuta há um tempinho, você já decorou essa abertura desse podcast, mas seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês sempre pedem muito pra gente falar, trazer aqui no Psicologia na Prática. As dúvidas que eu recebo quando abro caixinha de perguntas sempre aparece muito sobre relacionamento. E é um tema que eu já falei aqui algumas vezes por, né, óticas diferentes. E hoje eu quero trazer pra vocês sobre o mito do relacionamento difícil. Você já saiu da sua boca essa frase, assim, que relacionamentos são muito difíceis, que se relacionar é muito difícil, que é muito difícil, né, encontrar alguém, que é muito difícil dar certo com alguém, enfim. Se você já pensou, já falou essas coisas, esse episódio é pra você. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso. E a ideia desse episódio é a gente conversar e questionar algumas coisas que a gente sai repetindo por aí. Atualmente, as pessoas acreditam que todo relacionamento é difícil, ou então tem que ser difícil. É difícil para se encontrar, é difícil para sair, é difícil para interagir, é difícil de se entender, tem que fazer aquele jogo de desinteresse, tem que ter alguns vácuos ali esporádicos para, né, mostrar que tá afim, mas também nem tanto assim. Então a gente precisa conversar sobre isso. Será que realmente todo relacionamento precisa ser sofrido? E será que aqueles relacionamentos que são leves, que são fáceis, tranquilos, eles têm alguma coisa de errado? Por que que gera um certo desinteresse quando a gente percebe que a relação ela é fácil, ou quando aquela pessoa ela tá te dando tudo aquilo que você sempre procurou, tá sendo recíproca, te dá carinho, te dá afeto, e parece que tá tudo tão, assim, bem, que você começa a ficar achando meio estranho e até pode perder o interesse? Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre isso, tá? A gente tá falando aqui da ideia de que todo relacionamento, pra ser bom, precisa ter dificuldades, desafios, brigas. A gente vai falar do mito do amor difícil, que tem influenciado a forma como as pessoas encaram seus relacionamentos e que gera muitas expectativas que podem ser prejudiciais. Então, vamos começar a falar aqui sobre esse mito do amor difícil, tá? Primeira coisa, a gente precisa conversar, gente, sobre isso, assim. Aonde foi que a gente aprendeu que o amor, ele precisa ser difícil pra ser bom, pra dar frio na barriga, pra gente se apaixonar e que, né, pra gerar um interesse, que precisa ter todos esses jogos e tudo isso. Até já falei sobre isso em algum outro episódio, mas eu queria trazer aqui, explorar um pouco desses elementos que aparecem com frequência, né? Esse jogo do desinteresse que eu falei aqui, né? Que essa coisa de eu não posso entregar todas as cartas, não posso dizer exatamente ou mostrar meu interesse, eu tenho que meio que dar uma esnobada para que a pessoa fique interessada. E eu lembro disso, assim, nossa, desde a minha adolescência. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha um carinha lá que estava interessado em mim. E ele, eu não sei o que ele fazia, se era parte de um desafio, de um curso que ele tava fazendo. Acho que era tipo um curso ou um clube, sei lá, naquelas épocas de que tinha os fóruns de conversa, sei lá. Eu só sei que ele participava de alguma coisa que ensinava. O desafio era conquistar uma pessoa e eles davam vários passos pra essa conquista, e eu só fui descobrir mais pra frente que ele tinha mirado em mim ali, que eu era um dos alvos dele de conquista. E aí depois, né, eu tive acesso a esses passos, nem lembro muito os detalhes dessa história, mas não tava nem planejando contar, mas eu lembrei disso agora. Porque eu lembro que ele fazia muito isso, esse jogo do desinteresse, sumiço sem explicações, tinha algumas coisas ali que meio que realmente me geravam um certo interesse, uma certa curiosidade, mas ele era zero, meu tipo, não tinha nada a ver, assim, não tinha atração física, não era o tipo de pessoa que eu me interessaria. Só que realmente esses joguinhos que ele fazia me deixava, assim, com uma pulga atrás da orelha, me deixava um pouco interessada. Mas como uma adolescente matura, que assistia muitos filmes de romance, né, eu achava, de uma certa forma, aquilo interessante. Mas depois de um tempo com a maturidade, a gente começa a ver que não tem nada de interessante, né? Em jogo de desinteresse, em pessoas que te deixam no vácuo e tudo mais. Na verdade, você querer isso e você ainda se atrair por isso, para aquele cara que é super cafajeste, que fica com um monte de gente, aquela menina que ela, né, é super difícil, e aí você ter esse grande desafio de você a pessoa que vai mudar aquele coração. Isso vem, gente, muito de uma idealização romântica. E essa é uma das razões de você estar aqui, pelas quais a gente acredita que o amor ele é difícil e que tem esses jogos todos, né? Essa idealização, né, vem muito dos filmes que a gente cresceu assistindo, vem muito, né, principalmente, assim, né, desses filmes. Então, a sociedade, ela frequentemente retrata o amor como algo dramático, apaixonado, complexo, difícil. E isso vai criando ali na nossa mente, né, no nosso imaginário, essa vontade de viver um amor assim, essa vontade de viver esse amor, né, tipo Crepúsculo, assim, que tem aquele cara super difícil, que é um vampiro, e ele se interessa pela menina que sem graça, e aí eles vivem um amor, assim, uma história de amor, uma aventura. E embora existam alguns casos da vida real, assim, no geral, você não vai ser essa pessoa que vai viver essa história. Você precisa, sabe, parar de idealizar e buscar botar os pés, se instalar na realidade, botar o pé no chão e entender o que, que é realmente, o que, que são as relações realmente, tá? Outra questão, né, que tem a ver com isso, essa necessidade de validar a intensidade emocional. Então, tem algumas pessoas que associam fortes emoções, como ciúmes, a raiva, com o amor. Isso pode levar a crenças de que um relacionamento precisa ter conflitos intensos para ser real. Eu já atendi diversas pessoas que vieram de históricos de relacionamento intensos emocionalmente, com, né, muita paixão, mas muita briga. E é muito comum as músicas também, né, sertanejas, se você vai ouvir, elas retratam muito dessa intensidade emocional, dessa coisa de que a pessoa não me quer, mas eu quero ela e tá tudo bem, ela me usa, mas eu gosto. E essa coisa de, né, do vai, do volta, dos ciúmes, isso é muito comum, isso é muito retratado. E se a gente for parar pra pensar, né, a maioria das experiências românticas começam na adolescência, e a adolescência é um período de muita intensidade emocional, de muita imaturidade. Então é possível que você já tenha passado por relacionamentos assim, onde você se apaixonou loucamente, onde você criou essas expectativas, essas idealizações românticas, onde a gente não tinha muito filtro pra saber disso, né? Pra assim, selecionar melhor. E realmente a gente vai crescendo com esses retratos do que pra gente é o amor. Mas que não é o que vai levar a gente pra uma vida significativa, pra uma vida saudável, pra relacionamentos saudáveis. E então, outro motivo que acaba, né, fazendo com que a gente entre em relações assim, ou acredita, ou fazem a gente acreditar que o amor ele precisa ser assim, tem a ver, muitas vezes, com uma insegurança pessoal, né? Pessoas que lutam ali com uma baixa autoestima, uma insegurança, né? Acreditam que um relacionamento difícil vai tornar elas mais especiais, mais valiosas, né? Porque elas sentem ali que tem alguém lutando por elas, ou que elas estão conquistando alguém difícil. Ou então, uma repetição de padrões familiares. Então, se você cresceu em um ambiente, né, onde os relacionamentos eles eram turbulentos, eles eram difíceis, isso era comum para você, é provável que você internalizou essa ideia de que essa é a maneira como os relacionamentos funcionam e você acabe reproduzindo isso, tá? Também muitas pessoas têm medo, né, do abandono. Então, se você tem um histórico de abandono, de rejeição, você pode acabar buscando relacionamentos mais complexos também. Então, tem muitas coisas por trás da forma como a gente se relaciona. E o fato de você ter, né, essa ideia ainda na sua cabeça de que o amor, de que a paixão, de que a coisa precisa ser difícil, precisa ser complexa, pode estar, né, enraizada em vários desses motivos que eu acabei de trazer aqui. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que o amor ele é difícil quando as pessoas são difíceis. tá? Eu não tô aqui dizendo que se relacionar é fácil, que, né, amar é fácil, que manter uma relação duradoura é fácil. Claro que não é. Mas não é fácil, claro que tem fatores externos, mas muitas vezes não é fácil quando nós não somos fáceis. O que significa isso? Quando nós temos muitos problemas internos, muitas coisas a serem resolvidas, quando a gente tem dilemas, quando a gente tem falta de habilidades. Então, o que que torna um relacionamento difícil, tá? É claro que, como eu falei, né, é muito complexo isso tudo, e nem sempre é fácil, por mais que a gente tenha noção sobre essas coisas, mas vou citar algumas aqui que tornam relacionamentos difíceis. Uma delas é a comunicação ineficaz, uma comunicação inadequada, falta de habilidades para se comunicar pode levar a mal-entendidos, frustrações, ressentimentos não resolvidos. Então, se você está num relacionamento ou se você pretende entrar em um, você precisa se desenvolver nessa habilidade, porque essa é uma das questões que mais causa confusão dentro dos relacionamentos. Outro ponto que eu já citei também, mas são as expectativas não realistas. Né? A expectativa irrealista sobre o parceiro, sobre como um relacionamento deve ser, pode levar a muitas decepções, frustrações, desilusões. Então, voltamos para aquela questão de se assentar na realidade, entender que a pessoa que você se relaciona, ela não é perfeita, assim como você não é, e nunca ninguém vai ser. Na verdade, a gente precisa estar com alguém cujas falhas e defeitos a gente consegue lidar. Né? E claro que a pessoa ela pode melhorar se ela quiser, mas eu preciso aceitar, primeiro de tudo, que ela não é perfeita. Né? Outra questão que torna relacionamentos difíceis, falta de compatibilidade. Então, diferenças fundamentais em valores, em objetivos de vida, em interesses ou até na personalidade podem criar conflitos persistentes e muito difíceis de serem resolvidos. Então, o ideal é que você busque se relacionar com alguém com a qual você tenha uma compatibilidade. E isso você consegue ver muito facilmente em um período onde você está conhecendo a pessoa ainda, antes mesmo de se envolver de forma mais profunda. E aqui a gente precisa parar de colocar a paixão, a atração em primeiro lugar nas decisões e começar a tomar decisões de relacionamento de forma um pouco mais racional. Então, a atração é importante, ter vontade de estar junto é importante, né? Tudo isso é muito bom, e no início, realmente, a gente, né, valoriza muito essas questões, mas cuidado para você não se comprometer de forma mais profunda com pessoas apenas por coisas superficiais, porque isso vai gerar um relacionamento difícil lá na frente. E aí vai reforçar a sua crença de que se relacionar é muito difícil, de que, né, namoro é muito difícil, casamento é muito difícil. Por quê? Porque não sabem se comunicar, tem expectativas não realistas um sobre o outro, falta compatibilidade. Aí vamos pro próximo aqui, né? Falta de confiança. A confiança, gente, é um essencial para um relacionamento. Se tem uma falta de confiança devido a experiências passadas, traições passadas, ou segredos, inseguranças pessoais, isso tudo vai causar problemas significativos numa relação. Então, se você não confia na pessoa com quem você se relaciona, né, seja porque ela dá motivo, seja porque ela fez alguma coisa já, ou se você tem um problema de confiar pela tua própria história, pelas tuas próprias inseguranças, você precisa resolver isso, porque vai tornar a relação difícil. E aí não é a relação que é difícil, é você que é difícil e tá escolhendo relacionamentos difíceis. Então a gente precisa parar pra pensar nisso, tá? Aí, questões externas que às vezes causam complexidade na relação, né? Pode ser questões de desafios financeiros. Então, realmente, dificuldades financeiras, diferenças na atitude em relação ao dinheiro podem criar, sim, tensões a mais numa relação. Questões que né, também não estão totalmente no nosso controle, como problemas de saúde mental. Então, se algum dos dois ali, né, tem questões de saúde mental, como depressão, ansiedade, isso vai afetar também no relacionamento, né? Mas não é que isso está totalmente fora do nosso controle também, porque se a gente busca estar com a nossa saúde mental em dia, se a gente buscar ajuda, se a gente buscar terapia, tratamento adequado, isso vai, né, ser minimizado e isso vai gerar um impacto positivo no relacionamento também. Então, claro, tem influências externas, né? Às vezes pressões externas, opinião de familiares, de amigos, isso tudo pode afetar negativamente o relacionamento. E aí o casal também vai precisar buscar estratégias para lidar com essas coisas que estão fora do controle deles, entendendo que as coisas que estão no nosso controle, né, que eu tava citando antes, tudo isso a gente pode ir lá e a gente pode melhorar por conta própria, tipo, buscando ajuda, né? Mas você pode ir lá e buscar resolver, buscar melhorar. As coisas que estão fora do controle do casal, isso vocês precisam, na verdade, se unir para combater ou para lidar e resolver esses problemas juntos e não se destruírem, se brigarem no processo, né? Um exemplo, a questão dos desafios financeiros. Muitos casais, né, se afastam, brigam, até se separam por problemas financeiros. Mas o problema financeiro, ele é um inimigo comum do casal, digamos assim. Então, isso eu busco sempre no meu relacionamento com Israel entender, assim. Isso aqui é um inimigo comum. A gente precisa se unir para combater ele. Agora, se a gente se destrói, se a gente se enfraquece brigando, esse inimigo, ele vai vencer. Então, a gente precisa se fortalecer e juntos buscar estratégias para combater, sejam os desafios financeiros, as mudanças de vida, os problemas, né, de saúde mental, essas influências externas, isso tudo precisa ser combatido. E aí tem, né, gente, eu tô citando alguns aqui, mas tem muita coisa que torna um relacionamento difícil. Outra coisa, falta de comprometimento, né, então um tá mais comprometido que o outro com aquela relação, isso vai levar a estresse no relacionamento, né, se tem um desequilíbrio de poder, ou seja, um parceiro tem mais controle ou poder sobre o outro, aí entra numa relação meio abusiva, vai ser difícil também. Se falta intimidade, seja emocional ou física, isso vai levar para desconexão, para sentimentos de solidão. Então, a intimidade no relacionamento, tanto de palavras, de afeto, essa intimidade emocional de eu posso me abrir, eu posso falar o que for para essa pessoa, eu demonstro como eu me sinto, ela demonstra e a gente se sente tão conectado. Claro que isso vai crescendo com o tempo, né? Mas na verdade, a gente vê muitos casais que isso vai perdendo com o tempo, por algum motivo. E a intimidade física também é muito importante. É um fator essencial, um pilar essencial para um relacionamento. Precisa acontecer também. Então, minha gente, é bastante coisa, né? Talvez você tenha se identificado com alguns desses fatores que eu trouxe aqui, que tornam as relações mais difíceis. É importante enfatizar que os relacionamentos sempre são dinâmicos, complexos, muitos fatores interagem ali entre si para criar esses desafios, tá? Mas, de qualquer forma, a gente precisa entender que tem muitas coisas que estão no nosso controle. E que se os relacionamentos são difíceis, isso diz muito mais sobre a gente e sobre a forma como a gente lida com as nossas emoções, a forma como eu me relaciono, do que a relação em si. Então, é importante a gente refletir sobre isso para a gente parar de repercutir essa mensagem de que os relacionamentos são difíceis e a gente começar a focar na gente para que a gente, se tornando uma pessoa mais descomplicada, a gente possa construir relacionamentos mais fáceis, né? Então, não romantizando, assim, eu quero ressaltar isso, mas, por exemplo, eu sempre falo isso com amigos, com pessoas que estão para casar, que querem, né, se relacionar. Eu sou casada há 10 anos e o meu casamento teve desafios, a gente teve ajustes, tem discussões às vezes, como qualquer relação, mas é uma relação muito fácil, é uma relação muito leve, não é uma relação difícil, é uma relação muito gostosa, com muita conexão, onde mesmo nos conflitos a gente consegue se resolver, a gente conversa muito, a gente curte muito a companhia um do outro. E eu acredito que isso tem uma série de fatores que contribuem, claro. Mas uma das questões é que a gente, nós dois somos pessoas bem resolvidas, digamos assim, né? O que buscamos ser, o que estamos há muitos anos aí nessa jornada de se desenvolver, pessoas abertas a crescer, a trabalhar nos seus defeitos, né? Dispostas a fazer o outro feliz. Então, é possível ter uma relação assim. Se você é cercado hoje de relacionamentos caóticos, tanto das pessoas que você conhece, na sua família, seus amigos, inclusive os seus, são relações difíceis, talvez seja realmente desafiador você pensar ou imaginar que possa existir uma relação saudável e leve. Mas eu te garanto que não só a minha, como de diversas pessoas que eu conheço, Então, isso existe, tá? Esse bicho existe por aí. Só que vai precisar começar em você. Então, eu quero te encorajar aqui nesse episódio, né? Começar a refletir sobre esses pontos que eu trouxe. Desmistificar essa ideia de que o relacionamento precisa ser difícil. Começar a questionar quando você se vê interessada ou interessado em relacionamentos difíceis, em pessoas difíceis, principalmente, né? Porque se você quer uma relação leve, além de você buscar... Se desenvolver e se tornar alguém leve e fácil de lidar, você também vai precisar começar a filtrar muito bem pelas as pessoas que você se interessa e que você permite que se aproximem de você. Porque a gente não se apaixona assim, ai, tropecei aqui, me apaixonei, né? Tem gente que se apaixona bem rápido. Mas, no geral, a gente tem que dar um espaço para a pessoa, a gente vai conhecendo. Então, esteja atento aos sinais. Né, busque se conhecer, entender os próprios padrões de apego, suas necessidades emocionais, já tem vários episódios sobre isso aqui, né, busca desenvolver as suas habilidades de se comunicar, também temos episódios aqui, então estabelecer, né, uma comunicação saudável, transparente, aprender a definir e estabelecer limites, se valorizar, se amar, e buscar apoio terapêutico, ajuda psicológica. Isso é extremamente importante. Então, considera seriamente fazer uma terapia individual ou de casal para lidar com esses padrões de relacionamento prejudiciais. Se você ainda não fez terapia ou não sabe com quem fazer, eu quero deixar aqui o convite. Na minha clínica tem psicólogas que atendem casais, demandas de relacionamento. Então, vai aqui no link da descrição desse episódio, clica ali, preenche os seus dados para minha equipe entrar em contato com você e te ajudar a encontrar uma psicóloga que possa te ajudar nessa fase, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha saído daqui refletindo muita coisa. Envia pro namorado, pra namorada, pro marido, envia pra todo mundo esse episódio. Já vai na setinha que tem aqui embaixo, compartilha lá nos seus stories, me marca, compartilha com seus amigos no WhatsApp também. E a gente se vê no próximo, na próxima semana, no próximo episódio. Lembrando, se você tá ouvindo esse episódio na terça-feira, no dia que saiu, hoje à noite, lá no meu Instagram, a gente tem uma masterclass exclusiva só sobre como construir relacionamentos saudáveis. Então, corre lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, @alananijar. Já começa a acompanhar e já se programa para hoje, 21 horas, tá comigo lá, tá bom? Se você tá vendo esse episódio depois de terça-feira, aí já passou, mas você pode ir lá no meu YouTube, também tem bastante conteúdo extra. Quem sabe a Masterclass ainda tá disponível lá, dependendo de quando você tá ouvindo, tá bom? Um beijo e até semana que vem.